Vamos começar a ver um pouco das leis de Purim. Começando pela quarta-feira. Na quarta-feira nós temos um jejum que é chamado jejum de Esther. Esse jejum de Esther não tem nada a ver com o jejum que aparece na Megilá, os três dias de jejum. Aqueles três jejuns foram a véspera de Pesach e, inclusive, o primeiro dia de Pesach. É outra história lá. Mas nossos sábios dizem, no dia 13 de Adar, é o dia que a Megilá nos conta, que foi a guerra, que foi a defesa do povo. Quando todos os povos tinham o direito de atacar os judeus se defenderam. E uma vez que eles iam ter essa batalha, eles precisavam se preparar para essa batalha. E o preparo para essa batalha incluía jejum. Assim dizem nossos mestres em tudo, em todas as ocasiões ao longo da história, que quando tem uma guerra, Deus nos livre, os nossos antepassados faziam um jejum. E por isso, nesse dia 13, foi feito um jejum. E esse jejum, em lembrança a Esther, é chamado jejum de Esther. É um jejum que nos lembra como Deus nos atende e atende as nossas preces quando vindas de coração. Isso, então, é um jejum diurno. Ele começa em São Paulo às 10 para as 5 da manhã e ele termina às 7 e 2 da noite. Esse jejum é um jejum que tem, por conseguinte, slichot de manhã, tem leitura da Torá e etc, etc. De qualquer forma, em Minha tem também o costume de Machatzit HaShekel. Que vem a ser Machatzit HaShekel? Na época do templo, no mês de Adar, se fazia uma coleta de meio shekel, cada homem tinha que dar meio shekel, e com esse meio shekel, toda essa coleta, eles usavam para comprar as oferendas públicas, feitas todos os dias no templo. Nós não temos hoje em dia, infelizmente, o templo, mas em lembrança a esse meio shekel que era dado, nós damos também meio shekel. Como nós fazemos para dar esse meio shekel? Existem alguns costumes. O primeiro é dar meio. Meio da moeda local. Ou meio de alguma moeda que, inclusive, é feita de prata. E por isso existe o costume, e grande parte dos lugares, os gabaim têm uma moeda, tem três moedas de prata de half a dollar, por exemplo, pode ser outra, mas essa já teve épocas que foi feita de prata, e a pessoa então põe dinheiro na bandeja comprando essas moedas. Como que ele vai comprar? Pelo valor delas. Então está custando um dólar e meio, é o valor que ele vai comprar essas moedas, e ele coloca em seguida cada uma das moedas, dizendo em lembrança ao meio cheque. Um outro costume que existe é comprar essas moedas, ou mesmo se não tem as moedas, dar esse valor, dar o valor de meio shekel. Meio shekel são 9,6 gramas de prata. Então tem que ver o câmbio quanto está. Eu ainda não consegui esse ano verificar quanto está. Mas geralmente gira em torno de 15 a 20 reais, mais ou menos, essa quantidade de prata. Isso se costuma fazer no jejum à tarde, justamente para ser jejum, e já dá tzedaká, de qualquer forma existe o conceito de dá tzedaká, então você já dá o meio shekel. E também, pessoa que já começou a dar pelos filhos, mesmo que pequenos, ele tem que sempre dar pelos filhos. Não é obrigado a começar, se nunca começou, não precisa dar meio shekel pelos filhos. Ah, também um detalhe é que se a pessoa não conseguiu fazer o meio shekel no jejum, pode fazer depois também, não tem nenhum problema, pode fazer em Purim, não tem nenhum problema, é só um costume. E aí em seguida, no dia 14, quer dizer, no caso, na quarta-feira à noite, tem Purim. Purim começa com a reza de Arvita, reza da noite, e temos a leitura da Megilá. E nós temos que começar a ver, então, bastante detalhes importantes sobre a leitura da Megilá. Megilá, deve ser lida ou ouvida, precisa ser ouvida tanto no Purim à noite como no Purim ao longo do dia. São duas vezes que a mitzvah ouvir a leitura da Megillah. Precisa se prestar atenção de início ao fim, sem perder nenhum trecho. Senão a pessoa não cumpre a obrigação. A obrigação da Megillah é algo muito específico que tem que se ouvir a leitura de início ao fim. Também a leitura da Megillah precisa ser na ordem. Na ordem quer dizer que o capítulo 1 vem antes do 2 e o 2 antes do 3, assim sucessivamente. Não pode ler fora da ordem. Como assim? Vou dar um exemplo que infelizmente eu vi acontecer uma vez, e é importante se ficar esperto, não está certo. Uma pessoa chegou na sinagoga atrasada e ouviu então a Megillah a partir do capítulo 2. Chegou nessa hora, ouviu. Quando terminou, ia ter uma outra leitura da Megillah para uma leitura depois, né? Na maioria das sinagogas tem uma leitura depois para as pessoas que não conseguiram chegar cedo. E essa pessoa então se sentou, ouviu o capítulo 1 e foi embora. Não cumpre a mitzvah ouvindo dessa forma. Ouviu do 2 ao 10 e depois o 1. Não serve. Então, se a pessoa perdeu alguma parte da Megillah, ele tem que ouvir do início até o fim. Mas um detalhe interessante é o seguinte. A princípio, a Megillah deve ser lida no pergaminho. E tem uma ordem a ser lida e uma forma de ser lida, logicamente. Mas, pode-se ler parte da Megillah fora da Megillah. Contanto que não seja mais do que a metade. Dá exemplo. Uma pessoa está na sinagoga ouvindo a leitura da Megillah. E de repente alguém do lado faz barulho. E um barulho alto, não deu para ouvir a Megillah. Perdeu lá uma, duas, três, quatro palavras. O que a pessoa faz? Se ele não repuser isso que ele pediu, que ele perdeu, ele vai acabar perdendo a leitura inteira, porque não adianta, agora ele vai ouvir até o fim, ele vai ter que ouvir de novo. Então o que ele pode fazer? A pessoa está acompanhando com uma Megillah escrita, um livro. Ele vai ler a partir daquele lugar onde ele perdeu, e vai lendo até alcançar o Baal Koré, até alcançar a pessoa que está lendo a Megillah. A hora que ele alcança, ele para de ler. E ler, estamos falando, obviamente, que é com a boca, não ler com os olhos. Ele para de ler e continua acompanhando, ouvindo o que o Baal Koré está lendo. Dessa forma, a pessoa cumpriu a mitzvah. Ele ouviu a Megillah inteira e na ordem. Um pedacinho, né? Foi lido fora da Megillah pergaminho, não tem nenhum problema. É perfeito, dá para cumprir a mitzvah assim. Então, por isso é bom a pessoa ficar esperta para acompanhar sempre dentro de um livro. Justamente, se perde uma palavra, duas palavras, você consegue rapidamente falar aquilo até o final do versículo e o Baal Koré geralmente ele é mais devagar do que você. Então você alcança bem rápido ele e você continua ouvindo a leitura da Megillah. E aí entra um ponto que é de extrema importância e temos que ter muito cuidado mesmo. A leitura da Megillah, no meio da Megillah se fala sobre o Haman diversas vezes. E existe um costume de se bater no Haman. Bater no Haman com os pés, com a mão, com o reco-reco, com o que for. Tudo isso é um costume, está ótimo. Deve ser feito, cada lugar tem o seu costume, tem os lugares que batem todos os Haman, tem lugar que só bate no primeiro e no último, tem que só bate quando tem Haman com adjetivo, cada comunidade com o seu costume. E obviamente que quem reza num determinado lugar deve seguir o costume local e não ficar batendo nos lugares que não se bate naquele lugar. Mas precisa se ter bastante cuidado com isso, porque em primeiro lugar, tem que esperar o Baal Koré, aquele que está lendo a Megillah, terminar a palavra Haman. Se ele começa Ha e todo mundo já começa a bater, ninguém ouve o resto da palavra. Então, as pessoas perderam a palavra da leitura da Megillah, não vão cumprir a mitzvah. Então tem que esperar, deixa o Baal Koré falar Haman, depois todo mundo bate. Logicamente que existe outro lado, que o Baal Koré tem que ser esperto e perceber que se as pessoas começaram a bater e não ouviram Haman, então depois que todo mundo terminou de bater, ele repete a palavra Haman para garantir que todo mundo ouviu. E aí entra também a questão das crianças. Não se pode trazer crianças na sinagoga que vão atrapalhar a leitura, que vão fazer barulho, que vão atrapalhar as pessoas a se concentrarem, atrapalhar as pessoas a cumprirem a mitzvah da Megillah. As crianças não têm obrigação de ouvir a Megillah. As crianças não têm spilkes, ou melhor, têm spilkes, como se diz em Yiddish. As pessoas têm espinhos, as crianças têm espinhos, não conseguem ficar prestando atenção durante meia hora, 40 minutos, que leva a leitura da Megillah. Não tem. As crianças não têm essa paciência. Estão falando crianças pequenas. Então não há nenhum motivo para trazer as crianças na sinagoga para atrapalharem os adultos. Deixa as crianças em casa. Geralmente, os lugares têm duas leituras da Megillah justamente por isso. Os homens vão numa, depois voltam para casa, cuidam das crianças para que as mulheres vão na outra leitura e assim todo mundo sai no lucro. Todo mundo consegue prestar atenção, ouvir a Megillah direito. É verdade que a partir de uma certa idade existe um conceito, uma obrigação de se educar as crianças a ouvirem a Megillah. Mas, logicamente, estamos falando de uma idade que a criança já consegue prestar atenção. Então, digamos, a partir dos 6, 7, 8 anos, depende da criança, já consegue prestar atenção. Os pais vão ensinar que tem que ficar em silêncio, prestar atenção, não pode atrapalhar, ficar quietinho, ouvir e tal. Não bater fora do Haman, bater só no Haman e assim por diante. É logicamente que a mitzvah é educar eles para que eles aprendam a ouvir a Megillah e quando crescerem vão ser pessoas comportadas na sinagoga, manter o silêncio na sinagoga e assim por diante. Tem mais alguns detalhes sobre a leitura da Megillah, se Deus quiser, nós falamos amanhã.